Bastante coisa para a gente conversar. Vamos orar.
Deus, obrigado pela oportunidade que temos de conversar sobre aspectos práticos da nossa vida baseado na Tua Palavra. Um dos nossos maiores desafios é a educação dos nossos filhos, é a criação dos nossos filhos, por causa do nosso pecado, por causa do pecado na vida deles, por causa do pecado na humanidade. Como o Senhor disse que ter filhos seria algo difícil e doloroso, temos experimentado isso na nossa vida. Mas obrigado porque Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós temos um direcionamento. Nós podemos contar com o Teu poder e com a Tua graça para essa obra, para essa missão que é impossível para nós. Mas para o Senhor todas as coisas são possíveis e o nosso alvo é honrar e glorificar o Senhor. Por isso, nos oriente, Deus, nessa manhã, o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode entrar aí, queridos. Vamos lá, nós vamos conversar aqui então sobre esse tema, quem manda em casa, na perspectiva de criação de filhos, tá bom? Essa classe ela vai ser uma classe sobre criação de filhos, daqui a pouco eu explico um pouco mais. Mas, ao que eu quero começar já falando, é que nós vivemos uma crise de autoridade. Isso não é algo recente, é algo que vem desde Gênesis 3, tá bom? Entenda isso. O problema de autoridade, crise de autoridade, vem desde que o pecado entrou na humanidade. Eu sei que a gente tem sempre aquela sensação de que as coisas estão piores a cada ano que passa. Essa é uma sensação natural que nós sentimos. Mas o problema de autoridade, em qualquer aspecto, não só dentro de casa, com pais e filhos, mas em qualquer aspecto, ele é atacado desde o início. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí é interessante porque, pensando nos nossos dias hoje, o que se é falado muito sobre os especialistas de educação, os chamados especialistas de educação, eles vão dizer coisas que vão se reverberando na vida dos nossos amigos, colegas, famílias, às vezes até coisas que nós acreditamos, né? Do tipo, os filhos precisam de liberdade para se expressar sem regras. A gente vai colocando muita regra para os nossos filhos e a gente vai cortando, a gente vai podando o crescimento, o florescimento dos nossos filhos. Isso é muito ruim. Então a gente tem que ser um pouco mais liberal, né? Deixar um pouco os filhos mais à vontade. Ou os pais deveriam ser mais amigos do que autoridade na vida dos filhos. Então a gente vê muito isso, né? A gente corre risco, né? Muitas vezes a gente tenta isso. Eu queria ser mais amigo do meu filho, eu queria ser o chatão de casa, né? A gente sente mal de ser o chatão de casa e muitas vezes a gente deixa de exercer autoridade como pais por causa desse tipo de pensamento. Dizer não a uma criança frustra, prejudica a autoestima da criança. Ela vai crescer com uma autoestima baixa porque você disse não, né? Então, tem sido falado bastante. Eu lembro uma vez, eu estava numa igreja e aí tinha uma criança ali rondando a cantina. E aí um senhor foi lá e comprou um salgado para ela. Achei fantástico. Fui lá conversar com o senhor. Aí ele disse assim: é porque se a criança passa à vontade, ela fica doente. Rapaz, eu estaria na UTI hoje, né?
É algo que é falado.
Tá falhando, né? Vai e volta. O microfone? Não? Só impressão minha. É o meu retorno, tá? Não tem nem retorno. Está alternando? Tá bom. Então, quando vier para cá, Deus quer falar com vocês. E outra frase que é falada, e muitas vezes a gente acredita, é que o amor não disciplina, o amor não castiga. Se você ama, você não vai fazer o seu filho se sentir mal, você sempre vai fazer ele se sentir bem. Enfim, são coisas que nós ouvimos por aí. Esse próximo slide, ele está pequeno, porém nos próximos eles vão aumentar. Isso aqui é sabedoria de Instagram, tá bom? Depois, se você não consegue ler ali, tá? A imagem também está muito boa. Depois esse material ele vai estar disponível no site da Escola Bíblica Dominical da Igreja, tá bom? Você pode ler. Mas a primeira tirinha, né, que vem da chamada educação positiva. O que é educação positiva? É uma linha de pensamento que vem tentando responder perguntas que são boas perguntas. Talvez parte de vocês passaram por uma geração que foram criados por pais omissos, talvez pais duros demais, até de certa forma chucros, né? E você apanhava sem saber porquê, e O pai não tinha uma conversa profunda com você. Enfim. E aí o que aconteceu? Essa geração, depois, ela começou a questionar os métodos de educação. E eles falaram, pode ser dessa forma. E de fato precisava ser questionado. O problema, gente, é quando o mundo tenta discutir soluções para comportamentos sem a palavra de Deus, não tem como dar certo. Entenda isso. Quando o mundo tenta discutir, achar soluções que a Bíblia já trouxe, eles vão tentar achar soluções em outros lugares, vai acabar se perdendo no caminho. Então, esse movimento de chamada educação positiva, onde incentiva os pais a serem mais positivos na educação dos seus filhos, e parece ter um fundo de verdade, e parece muito legal, o problema são as implicações, a prática, né? E conforme você vai se aprofundando na reflexão, aí você começa a afirmar coisas que não são bíblicas, e aí você vai contra o que Deus diz. Então, por exemplo, nessa primeira tirinha aqui, ele diz assim: não percebemos os pedidos de atenção e amor dos nossos filhos, estamos ocupados demais tentando fazê-los nos obedecer. Quando fala o microfone, vocês conseguem ouvir atrás aí? Tá. Então, não percebemos os pedidos de atenção e amor dos nossos filhos, porque estamos ocupados demais tentando fazê-los obedecer. Então, algo que ele já traz de interessante é um questionamento ou uma afirmação de que você buscar a obediência do seu filho é diferente de amor. Então, se você está interessado que seu filho obedeça, então é porque você não ama o seu filho. Percebe que ele afirma isso entre linhas. E de fato, às vezes eu queria ter filhos robôs, não é? Você só dá um comando e ele obedece. E isso é pela nossa própria comodidade, não é por interesse em filhos, é porque a gente quer que as coisas sejam rápidas e fáceis para nós. Então, existe uma meia-verdade, existe um fundo de verdade no pensamento, mas aí ele começa a trazer valores e implicações que vão contra a palavra de Deus. Por exemplo, quando seu filho está desobedecendo e fazendo birra, é porque ele está clamando pelo seu amor e atenção. Não é por causa do pecado. Não é porque ele é egoísta. Não é porque ele quer ser Deus de si mesmo. Porque ele quer o seu amor. Aí você olha, ela olha uma frase dessa, você se sente mal, não sente? Puxa vida, então eu vou parar de exigir obediência ao meu filho e vou oferecer mais amor. Só que o que a Bíblia diz, em Hebreus 12, 6, que o Senhor disciplina quem? A disciplina. E parte da disciplina não é só correção, mas o ensino da obediência é manifestação de amor. Então aí você percebe que esse tipo de pensamento já vai indo contra o que a Bíblia diz. Tudo bem? E buscar a obediência do filho não é amá-lo. Isso também é totalmente contra o que a palavra de Deus diz. Na tirinha número 2, uma das mais famosas desse movimento da educação positiva, diz assim: de onde tiramos a absurda ideia de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Então, existe, de novo, uma meia-verdade por trás, né? Muitas vezes, por egoísmo, por frustração egoísta, nós humilhamos e nós machucamos os nossos filhos. Já aconteceu isso com você? Você disciplinou, você castigou, você falou bravo, e depois eu pensando assim, eu acho que eu fui duro demais. A sua intenção em corrigir seu filho não é que ele crescesse no Senhor, é que ele fizesse o que você quisesse, na hora que você quisesse, do jeito que você quisesse, porque você tem um desejo egoísta. Então, de fato, existem momentos que nós fazemos nossos filhos sentirem pior por pecado nosso. Porém, uma implicação errada é dizer que disciplina, que vai fazer o seu filho sentir pior, a Bíblia afirma isso. Mesmo no contexto de Hebreus 12, versículo 11, ele diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. O processo de disciplina, de correção, vai fazer o seu filho sentir pior. Mas esse é o processo que Deus usa para nos transformar, não é verdade? Quando que você cresce? Quando está tudo bem e confortável ou quando você sofre? Todos nós crescemos no sofrimento, nossos filhos também. O processo do evangelho é isso, você se sente mal porque você reconhece um pecador e você reconhece que você está condenado. Esse é o primeiro passo, sentir mal. O próximo passo é você achar a solução em Cristo Jesus. Então percebe que essa visão, então, diz: eu preciso então educar o meu filho de tal forma que ele nunca faça se sentir mal. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, mais uma afirmação errada da educação positiva. Último. Um dia o seu filho cometerá um erro ou fará uma má escolha e correrá para você ao invés de você. E nesse momento você perceberá o imenso valor da parentalidade pacífica, positiva e respeitosa. Então, o que ele diz no resultado, quando o seu filho corre para você quando ele faz algo errado, ele não corre de você. É porque então você viu que a educação positiva, essa educação sem exercer autoridade de pais, ele vai atrair o seu filho para si mesmo. De fato, muitas vezes por questões egoístas, por atitudes egoístas, omissão como pais, os nossos filhos se afastam de nós. Então isso é um fato, então, há uma meia-verdade. Porém, uma implicação errada dessa frase é que todo tipo de disciplina que gera sofrimento emocional vai afastar o seu filho de você. É interessante isso, porque quando a gente começa a olhar filhos que são educados na disciplina bíblica e filhos que são largados a si mesmos, o que a gente não vê é que filhos largados a si mesmos, onde não há autoridade de pais, não são filhos seguros, não são filhos obedientes, não são filhos calmos. Pelo contrário. Por quê? Porque a Bíblia diz: a criança, ela tem um pecado no seu coração, ela é egoísta. E o que vai afastá-la do egoísmo? A vara da disciplina. E aqui eu estou querendo dizer disciplina, educação no sentido geral. A gente vai ter um dia que a gente vai conversar só sobre disciplina corretiva. Então, cuidado, queridos, que a gente tem ouvido aí fora sobre educação e sobre autoridade de pais. A ideia, então, é nessa classe a gente conversar sobre educação de filhos, hoje começando com esse tema, quem manda em casa. Próxima aula com Mark Ellis, educando meninos, criando homens. Vamos falar especificamente sobre criação de meninos. Há diferença entre criação de meninos e meninas. Precisamos relembrar disso, especialmente numa sociedade feminilizada, onde meninos são criados como meninas. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso, questões práticas no próximo domingo. No dia 2, criando filhos emocionalmente fortes em uma sociedade emocionalmente fraca. Uma aula sobre inteligência emocional. Brincadeira, né? Uma aula sobre Bíblia. E como a Bíblia, ela trata disso no dia 2. Depois a gente tem o aniversário da PIBA. No dia 23 de novembro, Influências da Tela, com Davi Merck Pai e Carol Sun. Influências da Tela na criação dos nossos filhos. Depois, reunião de membros. E em dezembro, uma aula sobre disciplina, como e quando disciplinar, com Davi Murphy Pai. Terminando, dia 14 de dezembro, educando meninas, criando mulheres, com Davi Murphy Jr. Tá bom? Esse é o nosso plano. Vamos lá, então. Quem manda em casa? O que a Bíblia diz? Queridos, primeira coisa, vamos relembrar. Autoridade, ele não é um conceito humano. Autoridade não foi algo que surgiu com a sociedade e a evolução da sociedade. Não, a autoridade foi criada por Deus. Lá desde o começo a gente vê, Gênesis 1, 26, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, e Deus abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Quando Deus cria, então, aquele que cria, ele tem autoridade sobre a criatura. Certo? Okay? Então Deus, ele é maior, ele tem uma posição de autoridade. Perceba que quando ele cria o homem e a mulher, ele cria e já dá uma ordem, porque ele tem autoridade.
Se eu falar assim, fico irritado. Eu não sei se é bateria ou não. Se é a minha bateria. Quem dá a ordem é quem tem a autoridade. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, ele já dá uma ordem. Isso mostra que ele é quem tem a autoridade. Agora, o que é interessante nesse texto, é que ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E olha só que interessante. Uma das formas da gente refletir a imagem de Deus é quando nós exercemos a autoridade. Tudo bem? Então guarde esse conceito, a gente vai falar sobre isso. O fato de você ser pai, de você ser mãe, de você ter recebido uma autoridade, você exercer autoridade dentro de casa, não é uma questão só de controle, não é uma questão só de organização, é uma questão de refletir a imagem de Deus. É isso que a gente chama de viver para a glória de Deus. Então, exercer autoridade dentro de casa como pai, como mãe, é viver para a glória de Deus. E aí Deus, ele dá essa autoridade para o homem e para a mulher. Vocês vão dominar sobre toda a criação. Então, o homem recebe a autoridade para administrar toda a criação, reino vegetal e reino animal. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Versículo, capítulo 2.
Eles estão gravando.
Ah, verdade. No capítulo 2, diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Deus, então, aqui, olha só, como autoridade, ele exige obediência. E toda vez que você exige uma obediência, existe uma punição para desobediência. Não é assim? Se você fala para o seu filho, ó, vai tomar banho agora, e ele não vai, e não existe nenhum tipo de punição, funciona, né? Se você não tivesse que pagar uma multa cara por dirigir por excesso de velocidade, você andaria a 100 por hora, né, Fernão Dias? Óbvio que não. Com multa a gente já anda acima, né? Então, precisa ter uma punição. Então, Deus está exercendo isso com o homem. Ele dá uma ordem para o homem e ele estabelece uma punição, a morte, caso ele desobedeça à autoridade de Deus. Percebe então, de novo, quando nós exercemos autoridade, nós refletimos a imagem de Deus. E é isso, autoridade, a desobediência à autoridade precisa ter uma punição. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Em Gênesis 2,18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Dentro de casa, Deus ele estabelece uma hierarquia. Se deixa o homem e a mulher em casa, e aí se vira para ver quem vai liderar, o que, que vai acontecer? Uma disputa de poder. Então Deus ele estabelece a hierarquia dentro de casa. O homem ele foi criado primeiro, a mulher ela foi criada com o propósito de auxiliar o homem. Lembra? A gente não pode ouvir isso na perspectiva de liderança e de auxílio do mundo. Porque a gente pensa na liderança do mundo, é aquele que vale mais, é aquele que manda e desmanda, é aquele que manda para si mesmo. Mas a gente vai ver um texto mais para frente que no reino dos céus, aquele que lidera é o que serve a todos. A liderança é para servir, não é para egoísmo, fins egoístas. Da mesma forma, o auxílio, quando a gente fala de auxílio no contexto do mundo, a gente está falando de alguém que é sujeito ao outro, ele é submisso, ele é abaixo do outro. Mas essa palavra mesmo, auxílio, ela só foi usada para mais uma pessoa na Bíblia, o próprio Deus. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, da onde me vem o socorro, o auxílio? O auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o papel da mulher, dentro da hierarquia do lar, ela está ali para auxiliar o homem a cumprir a vontade de Deus. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o próximo texto que nós vamos ler, nós vamos escancarar a estratégia do diabo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Você já se perguntou por que que Satanás teve a ideia de vir em forma de serpente? Por que ele não veio na forma dele de um anjo? Ser brilhante, glorioso, conversar com a mulher. Observe que quando Deus estabelece a hierarquia, Deus sobre o homem que lidera a mulher e ambos lideram a criação, Satanás fez o quê? Pegou isso e virou de ponta cabeça. A serpente é um animal. O animal estava debaixo da autoridade do homem e da mulher. Mas ele pega um animal e ao invés de falar com Adão, que é o líder, ele vai falar com quem? Com a mulher, para influenciar Adão, o líder, para ambos se rebelarem contra Deus. Gente, é isso que o diabo faz até hoje.
quando ele traz ideologias de os pais se tornarem submissos aos filhos, isso não é novo. A educação positiva, ela não é algo novo, não há nada novo debaixo do céu. Isso acontece, já começa lá em Gênesis 3. Quando a gente ouve, né, sobre essa ideologia, vamos acabar com a polícia, vamos acabar com as autoridades, viva a anarquia! Isso vem desde o Jardim do Éden. É acabar com a autoridade. Autoridade dentro do lar, do homem, da mulher. Autoridade dentro da igreja. A igreja deve ser todo mundo igual, não tem autoridade. Isso é quem? É a serpente falando. Ela usa a mesma estratégia. É isso mesmo que Deus disse? Para você ser autoritário sobre o seu filho? É isso que Deus disse? Tem que bater no seu filho o tempo todo? É isso que Deus diz? Da onde nós tiramos a absurda ideia de que para o meu filho crescer, se tornar melhor, ele precisa primeiro se sentir pior? Percebe a serpente falando? Questionando a palavra de Deus. E depois o que a serpente faz? Ela questiona a própria bondade de Deus. Deus sabe que no dia que dela comer, vocês serão como Deus. Esse negócio, esse Deus aí é carrasco. Ele é um violento contra crianças. Vocês não podem seguir a Bíblia. Vara! Isso aí, isso é um Deus bom? Deus não é bom. E por último, ela diz que se você comer do fruto proibido, desobedecer a Deus, vai dar nada não. E é o que ela diz. Então discipline o seu filho, seja mais positivo, respeitoso, bondoso, vai dar tudo certo. E a gente tem a sociedade que a gente tem hoje. Quem é professor aqui? Ah, beleza, dá aula para essa geração? É muito bom. São pessoas respeitosas, bem amadas, com autoestima lá em cima, né? Seguras. Por que, gente? O diabo continua fazendo a mesma coisa. E aí, quando nós tiramos a autoridade, o que que governa? O que governou o coração da mulher? Ah. João, lê para mim esse versículo enquanto eu tomo água, por favor.
6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Percebe então que quando Satanás tira a autoridade de Deus, o que que sobra? A árvore parecia agradável ao paladar. Esse fruto é gostoso. Era atraente aos olhos. Olha que bonito. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ele falou que se eu comer, vou ser igual a Deus. Eu vou crescer. Então, quando não tem autoridade, o que que sobra? Os desejos. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Quando nós não exercemos a autoridade dentro de casa, os nossos filhos vão ser guiados pelo quê? Pelos seus desejos. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Querer se tornar mais importante, querer ser mais importante do que os outros. É isso que acontece na sociedade. Quando você tira a autoridade da sociedade, o que que sobra? Os desejos. A sociedade faz o que ela faz porque ela quer. Tudo bem? Faz sentido? Sim? E aí, quando nós somos guiados pelos nossos desejos, então aí vem a anarquia e o caos. O exemplo disso é o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele exemplifica essa ideia. O livro de Juízes, ele vai mostrar exatamente essa ideia. O povo de Israel foi se afundando como sociedade numa imoralidade, numa perversão destrutiva. No final do livro de Juízes, Israel é pior do que Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque naquela época não havia rei em Israel, não tinha autoridade. Onde não há autoridade, cada um faz o que parece certo. Isso descreve a sua casa. Não pode. Então, quando nós temos uma comunidade onde não há autoridade, o caos reina. Isso acontece em casa. Já entrou numa casa onde os pais não exercem autoridade? É um caos, é uma bagunça. Você não consegue conversar, você não consegue andar dentro da casa. Isso é na escola. Hoje o nosso sistema educacional, ele está falido porque a autoridade foi tirada. O diretor não tem mais autoridade para expulsar alguém da escola. As crianças não precisam estudar porque elas passam de ano. Tiramos todas as punições. E hoje a escola, ela é caótica. Temos professores apanhando dos alunos. Que Deus abençoe você que é professor nesse ministério e que Deus te capacite a exercer autoridade bíblica na vida de crianças, que elas são o que elas são, porque os pais não estão cumprindo o seu papel. Eu lembro, na minha época que eu estudava, você percebia isso. Quem que era o aluno problemático da sala? Geralmente, ele tinha problema em casa. Hoje, todas as crianças têm problema em casa. Logo, todas as crianças são problemáticas. É difícil? E a gente vê isso na sociedade, né? A gente está vendo as cidades dos Estados Unidos que estão vivendo uma anarquia, onde a polícia passa e é apedrejada e não pode fazer nada. Por quê? Porque a autoridade foi tirada. E por aí vai. Então, lembra, a autoridade é o que vem de Deus, e Deus deu autoridade aos pais. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Esse é o mandamento, dos 10 mandamentos, que Deus dá aos filhos. Honrar, considerar os pais com importância, com valor. Isso inclui várias coisas, dentre elas a obediência. Por quê? Olha a promessa. Para que tenha vida longa sobre a terra. São duas consequências lógicas de filhos se submeterem à autoridade dos pais. A primeira é que filhos entregues a si mesmos morrem cedo. Não é verdade? É? Quantas vezes seu filho correu o risco de morrer eletrocutado, queimado, afogado ou com traumatismo craniano? Por quê? Porque ele não tem noção, ele vai fazer o que ele quer, ele não conhece os perigos. E aí, se o pai não exerce autoridade, filhos morrem cedo. Porém, a segunda consequência é muito interessante também. Sociedades onde pais não exercem autoridade, elas são destruídas. Sociedades, cidades, nações, povos, onde os pais não exercem autoridade, eles são destruídos. É só você ver países, nações secularizadas que desprezam a autoridade de Deus, que seguem essa ideologia de educação sem autoridade, você vê, essas sociedades, elas estão acabando. Elas estão acabando. Porque é difícil, por exemplo, você ter filhos numa sociedade onde você não tem autoridade, certo? Se você vai ter um filho e não pode exercer autoridade, quando você tem um filho, você arranjou um problema. Com autoridade você já arranjou um problema, que é solucionado no Evangelho de Cristo Jesus, ok? Mas se você não pode exercer autoridade, é um problema. E aí, por outros motivos, mas esse é um dos motivos, porque as pessoas não têm filhos hoje. E aí sociedades que não têm filhos desaparecem, é isso. Europa está desaparecendo, o Brasil pela primeira vez diminuiu desde o último censo. Por quê? Por que eu quero ter um filho se eu não posso mandar nele? É? E aí eu vou ter problemas, e aí isso acaba destruindo a sociedade, e obviamente, filhos criados sem autoridade são verdadeiros delinquentes e monstros. Não por culpa deles. Depois se torna culpa deles, quando eles se tornam mais responsáveis e conseguem entender algumas coisas. Mas por grande influência desse sistema educacional que despreza a autoridade dos pais. Então, quando os pais não exercem autoridade, o que acontece? Olha alguns exemplos bíblicos aí. Adão, né? Adão era pai, o que o seu filho fez? Matou o irmão. Não vemos nenhuma influência, nenhuma ação de Adão quanto a isso. Noé, assim que Noé sai da arca, ele fica embriagado, um pai bêbado. E aí então ele expõe a sua nudez para um dos seus filhos, algo que trouxe uma consequência de maldição para esse filho, por causa do pecado do pai Noé. Abraão, ele mentiu, expondo a sua esposa. Lembra quando ele vai para o Egito e fala para Sara: fala que você é minha irmã, porque os caras vão me matar. Ele expõe a sua esposa para homens do Egito, né? E mente. E depois, anos depois, Isaac faz a mesma coisa. Ele aprendeu a mentir com o pai. Ló leva sua família para dentro de Sodoma e Gomorra. Suas filhas são educadas no sistema educacional sodomita. E aí então ele perde a sua esposa, que morre de forma trágica, virando uma estátua de sal. e as suas filhas então o embebedam para cometer incesto. Eles saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. E quem expôs elas ali? Foi Ló. Ló que escolheu levar sua família para aquele lugar. Isaac e Jacó causam confusão na sua família quando tem preferência de filhos, né? Isaac prefere Esaú, Rebeca prefere Jacó, e cria uma rivalidade dos filhos. Depois Jacó, o próprio Jacó que sofreu com isso, repete a mesma coisa com seus filhos, preferindo José. Isso aqui a gente está só em Gênesis. Só em Gênesis. Há alguns casos só, não vou falar todos, mas Eli, que foi julgado, ele foi condenado por Deus, porque via que seus filhos faziam coisas desprezíveis, e ele não repreendia seus filhos. E o próprio Davi, com vários dos seus filhos também, não exerceu autoridade, dentre eles Adonias, né, que fazia o que queria, e seu pai nunca o questionava. Queridos, quando nós negligenciamos a autoridade que Deus nos deu como pais, isso faz com que a gente não viva uma vida que reflete o caráter de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós refletimos a imagem e semelhança de Deus quando exercemos a autoridade. Quando nós não exercemos a autoridade, nós desobedecemos a Deus. Há uma ordem clara para pais: pais, eduquem os seus filhos. Não irritem os seus filhos, mas criem segundo a instrução do Senhor. Quando nós não exercemos autoridade, nós não demonstramos amor pelos nossos filhos. Quando vemos o nosso filho, ele precisa de uma autoridade agora, nesse momento, nós não exercemos, seja por comodismo, seja porque nós queremos fugir de problema, seja porque nós somos indiferentes, nós não estamos amando os nossos filhos, nós estamos expondo os nossos filhos aos seus próprios pecados, nós estamos expondo os nossos filhos ao diabo. E quando nós não exercemos autoridade com os nossos filhos, nós não demonstramos amor ao próximo. Como isso? Aos professores, por exemplo. Quando nós não exercemos autoridade em casa, os nossos filhos não vão ser submissos à autoridade na escola, não vão ser submissos à autoridade na sociedade. Eles vão ser verdadeiros delinquentes criados por nós, formados por nós. Então, exercer autoridade não se trata só da nossa família, se trata da sociedade que nós vivemos, da igreja, do Piba Kids, do Junipiba, dos adolescentes e por aí vai. Faz sentido, não? Bom, até aí, só mais notícias. Mas o que é fantástico? Poderia citar vários textos, mas um dos textos que me chama a atenção dentro desse contexto é Malaquias capítulo 2, o último versículo do Antigo Testamento, uma promessa apontando para Cristo Jesus. A vinda de Cristo Jesus, a sua obra lá na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que crê, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. A primeira ação que o profeta Malaquias diz aqui é: os pais vão se voltar para os seus filhos. Porque, gente, no nosso pecado, muitas vezes o nosso coração não está voltado para os nossos filhos, está voltado para nós mesmos. A grande verdade é que nós falhamos e pecamos por não exercer autoridade, porque nós estamos preocupados conosco mesmo, são os nossos desejos. Mas em Cristo Jesus nós aprendemos a amar. E o amor não busca os seus próprios interesses, ele vai buscar primeiro o interesse dos nossos filhos, do próximo que vai ser beneficiado com a educação dos nossos filhos. E segundo, o Evangelho vai fazer com que os corações dos seus filhos se voltem para os seus pais. Gente, aqui que está o segredo da autoridade. O que os nossos filhos precisam é do Evangelho. Percebe que se a autoridade pela autoridade em si resolvesse o problema dos nossos filhos, da ordem e punição, ordem e punição, se isso resolvesse, Cristo não precisaria vir, bastava a lei. Se você pecar, você vai ser punido. Funcionou para Israel? Israel foi transformado pela lei? Não. Então o nosso problema é muito maior. Por isso, olha só o tamanho do problema. O problema foi tão grande, o nosso problema de pecado é tão grande, que Deus teve que enviar o seu filho Jesus, sem pecado, para morrer em nosso lugar. O problema é grande. Então o problema dos nossos filhos não é uma questão de entendimento de autoridade. A questão dos nossos filhos tem a ver com autoridade. Mas não é só isso, mas tem a ver com a rebelião, não contra nós. O problema da autoridade dos nossos filhos não é porque eles desafiam a nossa autoridade. É porque os nossos filhos, primeiro, desafiam a autoridade de Deus. O seu filho, o meu filho, e nós também, não obedecemos porque nós queremos ser Deus. Não queremos um Deus na nossa vida. Nós queremos ser Deus na nossa vida. E é isso que o nosso filho precisa entender. Por isso que quando eu vou exercer autoridade para o meu filho, eu vou falar, moleque, como é que você fala comigo? Você sabe o que você está falando? Se você falar isso mais uma vez, eu nem te conto o que vai acontecer. Você está apontando autoridade para si mesmo. Mas quando ele desobedece, você pode sentar com ele e falar, filho, deixa eu te falar, seu problema não é comigo. Seu problema é com Deus. Você está desobedecendo a Deus. Você não está amando a Deus. Percebe que o papai aqui, exercendo autoridade sobre você, te mandando, não é porque eu pensei isso, vou mandar meu filho. Não, porque Deus falou que os pais devem criar os seus filhos, educar os seus filhos, ter autoridade sobre os seus filhos. Eu estou fazendo isso porque Deus me deu. Então, quando você desafia a minha autoridade, a autoridade da sua mãe, você está desobedecendo a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, filho. Papai também desobedece a Deus. Eu também tenho um coração igual ao seu. Eu não quero obedecer a Deus. É por isso que, quando nós desobedecemos a Deus, deixa eu te falar uma coisa, filho. Deus, ele não é qualquer pessoa. Ele não é um colega. Ele não é um ser humano. Ele não é o papai. Deus, ele é Deus, ele é eterno. Ele é infinito. Então, quando eu e você, nós desobedecemos um Deus infinito, um Deus eterno, nós cometemos um pecado eterno. Por isso, filho, quando eu te coloco de castigo aqui, ó, você vai ficar 30 minutos sentado aqui pensando na vida, né? Isso é para te mostrar que existe um castigo muito maior para quem desobedece a Deus. Não, não são 30 minutos sentado, é uma eternidade. Sabe o que é uma eternidade, filho? Não acaba nunca. E não é sentadinho aqui em lugar confortável, não. É um lugar de sofrimento e choro. Toda vez que a gente desobedece, é isso que a gente merece. Mas, filho, Deus nos amou. Ele olhou para nós e falou, eles não conseguem obedecer, eu vou ajudá-los. Então, ele entrega Jesus para sofrer o castigo no nosso lugar. Jesus nunca desobedeceu o Pai. Jesus nunca desobedeceu a Deus. Mas, mesmo assim, ele foi castigado pela nossa desobediência. Ele morreu. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele vive. Agora todo mundo que confia em Jesus ganha duas coisas: o perdão dos pecados e o poder para obedecer. Se a gente não fala isso para os nossos filhos, não tem esperança para o seu filho. A única coisa que transforma os nossos filhos é o Evangelho. Porque o final da profecia é assustador. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Jesus veio. Vários tiveram seu coração voltado para os seus filhos, os filhos para os seus pais, mas vários o rejeitaram. E o que a gente experimenta hoje como sociedade é essa maldição. É essa maldição. Uma sociedade onde pais e filhos não têm um relacionamento que Deus planejou. Então, como resposta, provavelmente a primeira coisa que você veio aqui pensando assim, o Ricardo, ele vai dar a receita de como meu filho obedecer a mim. A resposta é essa: pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. É isso que o seu filho precisa, é isso que nós precisamos. A única esperança para o seu filho é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, quando nós exercemos autoridade bíblica, então nós estaremos refletindo o caráter de Deus, ou seja, como pais, glorificando a Deus. Estaremos obedecendo ao Senhor, é uma ordem para nós como pais, a gente não tem opção de exercer ou não autoridade sobre os nossos filhos. Nós estamos demonstrando amor pelos nossos filhos. Estamos ajudando ele a chegar no caminho, o melhor caminho, que é o caminho de Deus. E demonstramos amor ao próximo, né? A nossa família, a nossa vizinhança, ela vai agradecer se os nossos filhos forem bem educados, né? A escola, o Piba Kids, a igreja, e as futuras gerações. Ok? Algo um pouco mais prático, que é trabalhado por um pastor americano, Paul Tripp. Gosto muito dos livros dele. E ele fala sobre educação de filhos e sobre autoridade. Ele faz um gráfico, nós amamos gráficos, em que o nosso nível de autoridade e o nosso nível de influência, e aí quando estou falando de influência, é assim. Eu expliquei para o Gustavo ontem em casa, ele entendeu. Quando o nosso filho é pequeno, você precisa falar: Gustavo, vai lá tomar banho agora. Certo? Não tomar banho, tem punição. E ele vai. Você fala, né? É uma luta, certo? Mas vai chegar um momento em que o Gustavo, ele vai chegar a uma idade, nós oramos por isso, em que ele vai tomar banho sozinho, não precisa mais mandar, certo? Lá com seus 43 anos. Então, o que, que ele está dizendo? O que, que ele diz? Que o nosso nível de autoridade direta, autoridade aqui é quando você precisa mandar e punir diretamente o seu filho. Ele no começo, o filho é totalmente dependente. Enfim. Certo? Você precisa mandar. Ele não adianta você sentar e falar com ele sobre as implicações da saúde, se ele não tomar banho, né? Se falar isso com um filho de um ano. Não entende, você precisa mandar, vai tomar banho. Só que, conforme o tempo vai passando, a ideia dessa autoridade direta é ir diminuindo. Onde eu não preciso mais mandar e dar castigo para os meus filhos. Então, tem coisas que eu falo para o Gustavo hoje. Hoje a gente escolhe a roupa do Gustavo, você está brincando em casa sobre isso. Né? Eu escolho a roupa das minhas filhas. Até falei, oh, acho que eu vou escolher a roupa de vocês amanhã, elas ficaram desesperadas, né? Então seria muito estranho se um pai precisasse escolher a roupa de uma filha de 15 e 13 anos. Então percebe que a autoridade direta, essa influência direta, ela precisa diminuir com o tempo. E o nível de influência, ele vai aumentando com o tempo. Onde aquilo que você ensinou na primeira fase da infância ali, talvez do zero até, né, 10 anos, adolescência, e aí vai começar a diminuir, ela começa a obedecer por si só. Onde até mesmo depois dos 18 anos, com casado, você ainda é procurado como pai. Não para você mandar o que ele vai fazer, mas para pedir conselhos. E você vai influenciar, não por ordens, mas por conselhos. Essa deveria ser o caminho natural. Agora, olha como o mundo é louco. O mundo é louco. Hoje a ideologia de educação de filhos é que a criança, ela sai da maternidade e ela já manda. Certo? Ela mama a hora que ela quer, ela dorme a hora que ela quer, e se ela quiser ficar no quarto, ela vai ficar no quarto de vocês, e vai ficar no meio do marido e da esposa, né? E ela já começa a mandar. E nós ensinamos desde cedo isso. Com a esperança de que os meus filhos mandando desde cedo em casa, o meu nível de influência vai crescer. E aí começa a chegar, porque uma criança que desobedece com 2 anos, o que ela quer não é tão grave assim. Ah, tá bom, você não quer almoçar? Vai, come esse chocolate então. Só que o que ele vai querer com 12 anos de idade? Com 13 anos de idade? E aí os pais desesperados querem exercer autoridade direta sobre adolescente, sobre jovem. Não dá mais. Então, percebe aqui, de novo, a visão da serpente, ela continua nos dias de hoje para destruir famílias, destruir a imagem de Deus nas famílias. Então, pensar algumas coisas práticas aí de como obter e praticar autoridade dentro de casa. Então, primeira coisa, queridos, entenda. Questão de autoridade se trata de Deus e de seus filhos, não de si mesmo. Autoridade não se trata de você, não é questão de você ser respeitado, do seu filho te respeitar, te tratar dignamente. A autoridade que você tem não é para ser exercida para satisfazer seus desejos egoístas. Quem nunca? Pai chegou do trabalho, sentou lá no sofá e disse assim: filho, pega um suco de maracujá pro papai. E se a filha fala não, aí a gente vem com todos os argumentos bíblicos de desobediência. Autoridade, liderança é para servir e não para ser servido. Marcos 10 fala sobre isso. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Então, uma das formas de ganhar autoridade com os filhos é quando você tem uma liderança servidora. Não é fazer as vontades do seu filho, mas é você servir, você abrir mão, você sacrificar do seu eu, do seu conforto, para ajudar o seu filho a crescer com Deus. E outra, a questão de ser autoridade ou não, não é uma decisão nossa. Você não pode olhar para uma situação que você sabe que Deus quer que você exerça autoridade, falar, hoje não, né? Vou fazer vista grossa. Deus não nos dá essa liberdade, Deus não faz vista grossa para o nosso pecado, queridos. Nós estamos ali diante dos nossos filhos, não porque eles nos pertencem, mas nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador de uma nação, ele não pode sair falando o que ele quer. Ele não pode sair fazendo o que ele quer. Tudo que ele fala e faz representa uma nação. Então, eu e você, perante os nossos filhos, nós somos representantes de Cristo. Então, nós temos que exercer a autoridade representando a Cristo Jesus, e não o que nós queremos, não o que nós pensamos. Então, autoridade tem a ver com Deus e com os nossos filhos, e não com os outros. Temor de homens, não é verdade? Às vezes a gente é relaxado em casa, não deixa o filho fazer o que é. O filho grita, a gente não fala nada. Chegou na igreja, se esse moleque gritar... Mas por que, que na igreja não pode, em casa pode? Isso até confunde os nossos filhos. É porque na igreja vai que o pastor vê. O que o irmão vai pensar de mim? Olha só, às vezes a gente confunde a autoridade dos nossos filhos, porque a gente está mais preocupado com o que os outros vão falar do que com o coração do nosso filho e com a glória de Deus. E não funciona. Então, primeira coisa, entenda que questão de autoridade se trata de Deus e dos nossos filhos, não se trata de nós. Outra coisa, depender da graça de Deus para fazer o que Ele pede. Gente, exercer autoridade dentro de casa é uma tarefa impossível, porque somos pecadores tentando ser autoridade sobre pequenos pecadores. Por isso o Salmo 127 diz isso: se não for o Senhor quem vai fazer, a gente não consegue. Então, precisamos clamar a Deus, orar por sabedoria, buscar a instrução da palavra. Pare de seguir aquela influência da educação positiva. Comece a seguir o influencer divino. Hã? O que, que Deus fala? Ah, mas em aspectos práticos, às vezes é difícil ver o que a Bíblia fala. Sim, a Bíblia fala para nós buscarmos influencers dentro da igreja. Quem são? Mulheres e homens mais velhos, piedosos. Já passaram pela educação difícil. Conversa com eles. Olha lá no Instagram... Aquela menina que está grávida no sétimo mês da primeira gravidez, já está dando dicas e coach de como educar filhos. Não vai funcionar, gente. Tito 2 diz que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas e como educar os seus filhos. E essa é uma outra fala da serpente que está aí, gente. Ó, não vai conversar com sua avó como educar os filhos, não. Porque isso é coisa do passado, é droga. A ciência evoluiu. Agora tem outras formas de educar filhos. Vai falar com sua mãe. Muita gente ouve dentro da igreja o diabo falando aqui dentro. Não escutem as mulheres mais velhas. Então, depender da graça de Deus, depender da sua palavra, depender do que Ele quer, da sua graça. E é isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Para transformar a vida dos nossos filhos, precisamos ensinar o Evangelho, é isso que vai transformar. Então, depender da graça de Deus não é só saber o que fazer, orar, mas também aquilo que nós vamos transmitir para os nossos filhos. Não posso falar o que eu quero. Tá, moleque, na sua idade você não sabe como eu vivi. Ué, então você é o modelo agora? Não é Cristo? Aponta para Cristo, não aponta para si mesmo. E talvez uma das práticas que mais faz crescer a nossa autoridade diante dos nossos filhos é reconhecer o nosso pecado. Então, quando a gente fala isso, né? Ah, filho, porque se eu fizesse isso na sua época, você não sabia o que acontecia. O filho vai olhar para o pai e falar: então, meu pai não pecava quando era criança. E ele vai colocar um peso sobre ele que ele precisa ser perfeito. Ele não vai conseguir. E aí ele vai começar a observar que parece que você também não é perfeito. Porque você é uma coisa na igreja, outra coisa dentro de casa. Isso vai confundir, afastá-lo de Deus e afastar de você mesmo. Mas quando você vai corrigir seu filho, ao invés de você se colocar como modelo de perfeição, se coloca como modelo de imperfeição. Filho, eu sei o que você está fazendo. Eu fazia pior. O dia que o Gustavo der trabalho na escola, eu não vou poder falar isso. Filho, deixa eu te contar. Sabe aquela escola ali, José Alvim? Estou na lista negra lá, está até hoje. Delinquentes na escola. E qual que é a solução? É Cristo. Cristo está trabalhando na minha vida. Ore para Cristo trabalhar na sua vida também. É isso. Então, depender da graça de Deus é a gente reconhecer nosso pecado. E quando a gente fala, talvez você está ouvindo algumas coisas aqui, você fala, misericórdia. Fazendo tudo errado. O que você tem que fazer? Senta com seu filho e fala, filho, hoje eu fui na classe ali. Eu vi que eu estou falhando com você. Estou falhando isso. Você perdoa o papai, então? Isso. Quando a gente pede perdão para os nossos filhos, quando a gente erra, isso faz com que os nossos filhos nos vejam com uma autoridade maior. Terceira coisa, estabelecer regras claras e consistentes e bíblicas. Mas os nossos filhos desobedecem, não tanto pela rebeldia, mas pela confusão. Não é? Às vezes nós exigimos dos nossos filhos aquilo que nós não ensinamos os nossos filhos que eles deveriam fazer. Então, as regras precisam ser claras. Não são muitas regras, são poucas regras, mas que elas sejam cumpridas, né? Ou quando você fala, ah, moleque, se você fizer isso, você vai ficar 2 semanas sem assistir TV. Aí ele faz e fica 2 dias só, né? Isso vai confundindo. E as regras, elas precisam vir da palavra de Deus. Eu não posso criar regras que são convenientes a mim. Tem que vir da palavra de Deus. Eu quero que ele obedeça a Deus. Então, comunicação clara com os nossos filhos, eles saber o que pode, o que não pode, quais são as nossas expectativas, né? Isso, conforme os filhos vão crescendo, isso vai se tornando cada vez mais necessário. Precisa sentar com os nossos filhos e falar o que a gente pensa, da onde a gente está tirando a palavra de Deus, para eles entenderem. Isso é algo claro. Então, seja claro nisso. Efésios 6, 4 diz: pais, não irritem os seus filhos. Às vezes nós irritamos nossos filhos porque nós somos confusos, inconsistentes, egoístas nas nossas regras, né? Então, para não irritar os nossos filhos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Invista em instrução e não só correção. Se você não discipula o seu filho, não sei se eu posso afirmar isso, mas de certa forma você perde a autoridade na correção do seu filho. Você não está discipulando. Discipular é o quê? Você caminhar com o seu filho, você instruir na palavra de Deus, dele conhecer a Deus, dele conhecer o Evangelho, dele saber o que é certo e o que é errado a partir da palavra de Deus. É meio incoerente eu querer corrigir um filho que eu não ensinei, que eu não instruí. Então nós precisamos investir na vida dos nossos, instruir os nossos filhos sobre a vontade de Deus, e até para eles também se tornarem cada vez mais autônomos, eles aprenderem a estudar a palavra de Deus. Esse é o meu papel, esse é o nosso papel. E conforme a gente vai instruindo a palavra de Deus, a gente vai vendo. É fantástico. Não sei qual que é a idade dos seus filhos, né? Mas nossos filhos pequenos, a gente vai ensinando a palavra de Deus. Eu tenho muita dificuldade de falar com criança, porque a criança não está entendendo, né? Gustavo, às vezes eu estou lendo a historinha bíblica assim, quando eu olho para trás, ele está brincando com o Sonic. O que eu estou fazendo? Eu queria que meu filho sentasse assim, igual vocês, olhando para mim. 1 hora de pregação. Mas o que é interessante, né? Que mesmo que a gente sente, parece que não está entendendo nada, daqui a pouco ele solta um negócio assim e fala, rapaz, ele entendeu. É fantástico, eles, a Bíblia funciona, gente. É. Não é possível, gente, já. Bom. Enfim, invista em instrução. Exerça autoridade amorosa. Não seja aquele pai, aquela mãe que só dá bronca, só dá bronca, só dá bronca, só dá bronca. Você já ficou perto de pessoas assim que está sempre dando bronca? Misericórdia, deve ser terrível ser filho dessa pessoa. vai equilibrando, seja, tenha tempos gostosos com seu filho, né, de diversão, faça o que ele quer, né, às vezes nosso conceito de diversão é, filhão, vamos se divertir com o papai, vamos lá cortar grama, senta com ele, vai jogar Minecraft, né, vai jogar os negócios, faz as coisas que ele gosta. Você vai criando esse vínculo, você vai criando essa autoridade com o seu filho. Você só dá bronca, só dá bronca, só dá bronca, você vai afastando o seu filho. Seja modelo. Modelo o que você espera que seu filho faça. Modelo nas suas atitudes, no seu domínio próprio, no servir aos outros, ser bondoso. Ser modelo no relacionamento com Deus, no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, no relacionamento com as outras pessoas, na forma como você lida com conflitos, na forma como você trabalha, na forma como você se envolve na igreja, naquilo que você fala da igreja, naquilo que você fala do pastor Ricardo, e como você lida com o seu próprio pecado. Seja um modelo. Interessante esse texto de Paulo, né, que fala, esmurra o próprio corpo dele para que ele não peque, né, e não caia naquilo que ele está ensinando para os outros. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos. Disciplina com o objetivo de restaurar. Gente, deixa eu falar algo muito importante sobre disciplina. A gente vai ter uma aula só sobre isso, não perca, tá bom? Esse é o que eu vou falar. Mire o coração e não o comportamento. A gente não se contente só com o comportamento. Ah, meu filho, ele vai lá no Piba Kids, no Junipiba, na Uapiba, ele não fala palavrão, acho que está bem. Não, sonde o coração do seu filho. Somente quando seu filho for convertido a Cristo é que ele vai ser totalmente transformado. Não crie falsas expectativas, ok? Ah, você está lidando com um pecador e você é um pecador, então saiba que vai ser difícil. Vai ser difícil até quando? Até que a morte os separe, literalmente. Mesmo filhos adultos, né, vai trazer dificuldades, né? Então não crie falsas expectativas. Ah, eu vou nessa classe agora em dezembro, até dezembro, janeiro, 2026 é o ano da virada. Meu filho vai ser... Não vai, não vai. Por isso, persevere, não desista. O ministério de pais é um ministério vitalício. Vai mudando as formas de lidar com os filhos, mas ele é vitalício. Bom, esse texto é fantástico. A boa explicação desse texto está na pregação do Davi Merck domingo passado. Se você não viu, depois assista lá, é uma explicação muito boa. Então, para concluir aqui, a autoridade dos pais é exercida em adoração e obediência a Deus, em amor e serviço aos filhos, em amor e testemunho à sociedade. Eu sei que tem muita coisa que poderia ser falado aqui, algumas sugestões de recursos aí. Os livros do Tripp são bons livros. Se você está desanimado com o ministério de pai e mãe, eu sugiro esse Desafio aos Pais. É um baita encorajamento. É um livro bem fácil de ler, capítulos curtos. São 14 capítulos mostrando como a graça de Deus nos capacita e nos encoraja nesse ministério de pais, tá bom? Fica a minha sugestão. E outra sugestão muito prática é o canal Palavra e Família Davi Merck Quero Sul. Você vai lá no playlist e tem criação de filhos. São 96 vídeos. Tem de tudo. Vídeos curtos. 96 vídeos curtos fica longo, mas você pode assistir um por dia, junto, como pais, conversarem, orarem sobre. É bem prático. Tá bom? A autoridade dos pais exercida em adoração e obediência a Deus, em amor e serviço aos filhos, em amor e testemunho à sociedade. Eu prometi para o pessoal que está organizando a classe que eu separaria 10 minutos para perguntas e respostas, e eu perdi. Então, uma pergunta, porque eu nem posso segurar vocês, porque todos aqui praticamente têm pessoas lá no filho do Piba Kids, e se eu fizer isso, o Ben vai levantar ali e já vai ficar. Mas, alguma pergunta, algo que foi falado? Não. Eu explico muito bem, não é verdade? Enfim. Teremos aulas aí até dezembro, e aí você pode trazer sua pergunta. Né? Tem bons professores aí, Mark Ellis, dois Davi Merckx diferentes para você aprender e perguntar. Mas que Deus abençoe. Vamos orar por isso? Raoni, está aí de pé e ora por nós nesse Ministério de Paz, por favor.
Senhor, obrigado por esse tempo, pelo privilégio que temos, Pai, de poder ouvir novamente essas verdades. Pai, eu coloco o Pai, os pequenos, os muitos nessa sala, Pai, as verdades que a gente ouve e reouve, e quantas vezes nós oramos porque nós não conseguimos cumprir isso. Não vamos conseguir cumprir, Pai, a não ser quando realmente nos colocamos diante, Pai, do Senhor. A dependência total do Senhor para conseguir cumprir, Pai, essas verdades bíblicas da nossa família, do nosso lar e dos nossos filhos. Desafio nós temos, Pai, conduzir nossos filhos no caminho que eles devem andar, de sermos guerreiros que lançam eles como flechas, Pai, para o futuro, para que eles possam... Um homem e mulheres de Deus impactar a vida de outros também, Pai. Nos ajuda, Pai. Porque não somos guerreiros, no fundo, nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nessa área, no nosso lar, qualquer área. Nos ajude, Pai. Nos capacite com o poder do Teu Santo Espírito, Pai. A podermos investir tempo nos nossos filhos, Pai. A poder deixar de lado o nosso conforto, o nosso desejo de agradar a nós mesmos. Possamos ter esse olhar para os nossos filhos intencional, Pai, de investirmos na vida deles, meu Pai, lembrando que nós não estamos, nós, mais do que filhos, nós queremos que eles sejam irmãos em Cristo, meu Deus. Porque um dia nós podemos estar com eles na eternidade,
Sim.
E não é o laço sanguíneo que vai levar eles para a eternidade, é o sangue precioso do Senhor Jesus que vai levar eles para a eternidade, para que sejamos um dia irmãos em Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, pedindo misericórdia do Senhor, para que o Senhor nos ajude. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Obrigado, gente. Bom domingo.